40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração numa das maiores tragédias ambientais do país.
Os danos à saúde, eles não são ainda conhecidos.
19 mortes, casas destruídas, pessoas sem trabalho, sem poder usar o rio.
A pesca hoje ela está proibida ao longo do Rio Doce e na Foz.
A lama tóxica percorreu mais de 660 quilômetros, atingindo 49 cidades mineiras e capixabas até chegar ao mar.
O nível de empobrecimento da população aumentou muito.
Nove anos depois do rompimento da barragem da Samarco, Vale e BHP em Mariana, um acordo na área civil, enfim, parece ter potencial de reparar parte do estrago.
Ele tem dois focos, as pessoas e o meio ambiente.
E você é nossa convidada, nosso convidado, a entender os detalhes desse acordo que vamos esmiuçar com a ajuda do Procurador Federal da Advocacia-Geral da União, Júnior Divino Fidelis, que esteve à frente das negociações. O acordo tem três pilares principais: as indenizações individuais, a recuperação ambiental e o dinheiro que as empresas vão passar para que o poder público leve adiante programas que amenizem o drama da região.
O rio que desce as encostas já quase sem vida parece que chora num triste lamento.
Bora começar entendendo as regras da indenização, que a gente lembra, será pago aos atingidos em parcela única.
E é importante dizer que esse pagamento das indenizações individuais continua sob responsabilidade das empresas. Então são as empresas quem pagarão as indenizações às pessoas. O que nós fizemos foi cobrar das empresas que criassem uma nova porta indenizatória que fosse capaz de dar vazão à demanda por indenizações, que as outras portas anteriormente criadas, que os outros sistemas indenizatórios executados não foram capazes de dar respostas necessárias. Ao longo desses nove anos, as empresas estimam que já foram pagas aproximadamente 114 mil indenizações. Só que nós temos uma demanda ainda por indenização, seja por ações no Brasil, seja por pessoas que requereram junto à Fundação Renova ou mesmo que postulam hoje no judiciário estrangeiro indenizações que alcançam entre 300 e 500 mil pessoas.
Agora, a pessoa que já recebeu, de alguma forma, não tem direito nessa nova leva, nesse acordo, é isso?
Exatamente. Nós já tivemos dois outros grandes programas de indenização, o PIM, Programa de Indenização Mediada, e o NOVEL, o Novo Programa Indenizatório, que foram executados pelas empresas ao longo desses nove anos. Quem recebeu indenização por esses programas ou quem recebeu mediante ação judicial individual não tem direito a esse novo programa, chamado PID, Programa de Indenização Definitiva, que a gente espera que seja, de fato, a última porta que ela possa pagar as indenizações que as pessoas esperam e que elas têm direito. E as pessoas normalmente não conseguiram receber nesses programas anteriores ou por meio de ação judicial em razão da impossibilidade de comprovar o dano sofrido. Elas não foram capazes de documentalmente comprovar o dano que sofreram, os prejuízos que sofreram.
Detalhe importante, não precisa de prova, porém precisa já ter solicitado alguma indenização antes ou, ao menos, procurado as empresas envolvidas na tragédia.
Então, esse novo programa ele tem a grande vantagem de dispensar a comprovação do dano. Basta que a pessoa comprove que, ao longo desses nove anos, ela bateu a porta da Fundação Renova, ela se inscreveu na Fundação Renova, ela se cadastrou postulando uma indenização, seja em qualquer um dos programas existentes, e que essa indenização foi indeferida. Diante disso, ela terá a oportunidade de receber essa indenização paga pelo PID.
Quer dizer, é uma boa fé no pedido que a pessoa fez ao longo dos anos, né?
Exatamente. Diante da incapacidade ou da impossibilidade das pessoas pessoas de comprovarem documentalmente o prejuízo, o dano que sofreram, esse programa vai presumir que quem procurou indenização de fato sofreu algum tipo de dano e pagará o valor estabelecido.
E às vezes até a situação, né, de instabilidade ali dificultava a pessoa de conseguir uma prova, não?
Nós temos na bacia do Rio Doce, como de resto em todo o país, um grau de informalidade muito grande, de todas as categorias. Pessoas exercem suas atividades econômicas, mas nem sempre elas estão formalizadas e não possuem prova dessa atividade econômica e muito menos prova do ganho e por consequência do prejuízo que elas tiveram. Por isso elas tiveram muitas dificuldades em receber indenizações nos modelos indenizatórios anteriores. A grande vantagem, a grande novidade desse programa indenizatório é dispensar justamente a prova material do dano. E esse dano, ele é presumido.
É R$35 mil por pessoa e R$95 mil para agricultor ou pescador. É R$35 mil pessoa ou família?
R$35 mil por pessoa. Então, se nós tivermos uma família com mais de uma pessoa, todas as pessoas dessa família poderão receber R$35 mil, desde que tenham ou tinha mais de 16 anos à época do rompimento e que preencha os outros requisitos, como, por exemplo, ter buscado a indenização por uma das portas anteriormente existentes.
Mas os menores foram tão atingidos quanto? Não poderia contabilizar?
Essa foi uma discussão, foi um debate duro na mesa, porque nós estamos falando de danos individuais. Os menores, a rigor, não tinham atividade econômica que gerasse lucro, que gerasse renda. Diante de uma mesa de negociação, no âmbito do acordo, não foi possível assegurar que menores pudessem ser beneficiários do PID. Isso não impede, naturalmente, que esses menores, caso tenham documentação que comprove a perda de uma renda, que comprove um dano, possam buscar o judiciário e receber. Mas dentro desse programa, que busca ser massivo e indenizar entre 300 e 500 mil pessoas, os menores à época do rompimento não são considerados elegíveis.
Quem recebeu antes e acha que recebeu menos do que está se pagando no acordo, poderia tentar receber? Eu digo, por exemplo, um agricultor, pescador, ele poderia tentar elevar o que ele recebeu?
Quem já recebeu, seja no Novel, no PIN ou por decisão judicial, não é elegível ao PID. Aqui nós buscamos, esse programa busca indenizar quem não foi indenizado ainda. Então, quem já recebeu, se recebeu um valor maior ou menor, julgado suficiente ou insuficiente, não será elegível a esse novo programa indenizatório.
Pode até buscar judicialmente os direitos, mas não está contemplado no acordo.
No acordo, exatamente.
Quem perdeu uma casa, esse valor pode não ser suficiente ou a moradia entra num outro ponto do acordo?
O acordo é muito amplo e nós temos vários temas tratados e endereçados no acordo, cada um de forma específica. Por exemplo, quem perdeu a casa é objeto de outro tratamento e as empresas possuem a obrigação e permanecem com a obrigação de reassentamento dessas pessoas.
Independentemente da indenização individual.
Independentemente da indenização individual. É objeto de uma indenização específica, que é a reconstrução de sua habitação. E isso está sendo feito pelas empresas, acompanhado, sobretudo, pelo Ministério Público de Minas Gerais, que foi onde ocorreu com maior intensidade, um número maior, esse tipo de dano.
Isso é importante, né? Porque muita gente fala, ah, mas dinheiro não dá nem para comprar uma casa, mas isso não a desobriga da realocação.
Nós estamos falando de pessoas que não foram capazes de comprovar o dano. Então, se a pessoa perdeu a sua casa, ela é capaz de comprovar que perdeu a sua residência. Isso ficou evidenciado desde o início do rompimento. Não é desse público, não é dessas pessoas que nós estamos falando aqui no PID.
Com a homologação, a pessoa tem quanto tempo para aderir?
Com a homologação do acordo, as empresas, elas têm a obrigação de disponibilizar uma plataforma digital para que as pessoas possam fazer a adesão. O prazo para que as empresas disponibilizem essa plataforma é de 150 dias a partir da data da homologação do acordo. Então, a estimativa é que em março de 2025, essa plataforma esteja pronta e disponibilizada às pessoas. A partir desse momento, as pessoas têm mais 90 dias para fazer essa opção de aderir ou não a esse programa indenizatório. Então, a estimativa é que no mês de junho ou julho esse prazo se encerre. E aí as empresas terão mais 60 dias para fazer a análise do cabimento dessa indenização e iniciar os pagamentos. De modo que estimamos que ao longo do segundo semestre do ano que vem, esses pagamentos sejam realizados. A estimativa é que entre 300 e 500 mil pessoas possam ser beneficiadas por esse programa indenizatório, e isso injetará na bacia do Rio Doce pelo menos 10 bilhões de reais a serem pagos pelas empresas em indenizações individuais às pessoas atingidas.
Para a gente entender todo o acordo, é bom ter em mente que a Fundação Renova havia sido criada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP para levar adiante a reparação ambiental e os danos às pessoas, mas fez tão pouco que foi extinta do novo acordo. E uma informação relevante, um problema médico futuro, como um câncer desenvolvido a partir dos metais pesados que vazaram com o rompimento da barragem, poderá ser alvo de novas ações lá na frente, assim como danos ambientais ainda não descobertos. O acordo não inviabiliza essas reparações.
Não inviabiliza. E essa pergunta sua é muito relevante. Tanto do ponto de vista dos danos individuais, quanto do ponto de vista dos danos coletivos, a quitação que nós estamos dando às empresas com a celebração desse acordo são pelos danos presentes e conhecidos. Os danos futuros e desconhecidos não estão sendo quitados. Então, se no futuro uma pessoa identificar um problema de saúde e constatar que esse problema de saúde decorre diretamente do rompimento da barragem, porque ela teve contato com o rejeito liberado na barragem, ela poderá sim buscar uma indenização individual específica em razão desse dano à saúde individual junto às empresas, mesmo que ela tenha assinado uma quitação decorrente da adesão ao programa de indenização individual de que nós estamos falando. Essa quitação não alcançará danos futuros e desconhecidos, sobretudo à saúde.
E essa questão de Londres, hein? A Samarco, que operava a barragem, é controlada pela Vale, empresa brasileira privada, e pela BHP, de capital estrangeiro, inclusive britânico. Daí que muitos atingidos entraram também com ação na Justiça do Reino Unido.
Veja, é importante destacar que o foco da nossa repactuação não foram as ações individuais, não foram os direitos individuais dos atingidos. O foco da nossa repactuação foram os danos coletivos e os direitos difusos, os danos ao meio ambiente, os danos à economia como um todo. O que nós fizemos no âmbito dessa repactuação foi cobrar das empresas que abrissem uma nova porta indenizatória que fosse capaz de dar resposta à demanda por indenização. E por isso foi criado o programa de indenização definitivo, o PID, que pagará R$ 35 mil reais por pessoa que aderir. Veja, e é por pessoa que aderir. Então, o atingido, ele terá sim que fazer uma reflexão sobre a sua condição individual de atingido, o dano que ele sabe ter sofrido, a expectativa que ele tem por indenização e optar entre receber esses R$ 35 mil reais que estão sendo ofertados nesse programa ou continuar perseguindo uma indenização, seja no judiciário brasileiro, e muitos têm ações no judiciário brasileiro, seja essa ação que tramita hoje em Londres. Agora, as empresas, naturalmente, quando elas se dispõem a pagar um valor a título de indenização individual, em contrapartida, elas querem uma quitação. Ninguém paga um valor parcial, apenas como um adiantamento de uma indenização. Cabe, então, a cada um dos atingidos julgar se essa oferta lhe atende, se ela é suficiente ou não, e tomar essa decisão. Mas sim, quem receber esse valor estará dando quitação e, por consequência, terá que desistir da ação em Londres ou de qualquer outra ação no Brasil. Qual a melhor decisão, se é receber aqui, se é aguardar o julgamento da ação de Londres? A pessoa terá que tomar por si, considerando as informações que ela dispõe.
Porque a gente que vê de fora acha muito pouco 35 mil reais.
Eu concordo com você. Se você olhar o tamanho da tragédia e mais ainda, o poderio econômico dessas empresas, o lucro que elas oferem ano a ano quando divulgam seus balanços, 35 mil reais é sim de fato um valor pequeno. Agora, talvez o referencial não deva ser esse. O referencial que nós não podemos perder de vista é que nós estamos falando de um público residual que não foi capaz de comprovar documentalmente o dano sofrido. Porque as pessoas que tiveram a capacidade de comprovar o dano que efetivamente sofreram, elas já foram indenizadas.
Em geral, receberam
e,
mais?
Em geral, elas receberam muito mais. O programa Novel pagou aproximadamente 114 mil pessoas. E a média de indenizações do Novel foi de 80 a 100 mil reais. Pessoas que comprovaram dano, segundo a matriz de dano, receberam até 300 mil reais. Agricultores, cacauicultores, que foram capazes de comprovar danos, receberam indenizações individuais que aproximam de R$1 milhão. Então, assim, tudo depende muito da capacidade da pessoa de comprovar o dano. Mas se você comparar efetivamente a dimensão do dano socioeconômico ambiental do rompimento com R$35 mil que está sendo ofertado por dano individual a quem não foi ainda indenizado, de fato, parece pouco. Agora, as pessoas precisam fazer uma opção. Se elas acreditam que em Londres elas vão receber mais ou não, né? E aí,
tem um tempo aí, né? Eu digo porque os prazos, o senhor mesmo falou que devem se estender até o ano que vem. Agora, é colocar então na balança o valor, né? Se esperar talvez lá seja realmente maior, mas não sabemos as balizas que eles vão usar em termos de prova exigida, né? Então, cabe uma reflexão com a família, com o advogado, né? A Defensoria Pública vai participar disso, doutor?
Sim, as Defensorias Públicas, assim como os Executivos, estão se preparando para dar cumprimento à sua execução. E caberá às defensorias públicas, sobretudo, esse papel informativo da população dos seus direitos. E nós teremos um tempo ainda. As pessoas não precisarão decidir hoje ou amanhã. As empresas têm um prazo de até 150 dias, eu repito, para implantar o sistema. A partir da implantação do sistema, que estima-se que ocorra em março de 2025, as pessoas terão 90 dias para aderir ou não. Então, esse prazo ele deve se encerrar por volta de junho do ano que vem. Então, são pelo menos 6, 7 meses, 8 meses que as pessoas terão para se apropriar das informações do que realmente está acontecendo em Londres, refletir sobre a sua condição pessoal e, ao final, tomar a decisão se adere ou não a esse programa indenizatório.
No caso do pescador e do agricultor, nessa nova janela de indenização, a eles é exigida alguma comprovação?
Isso, muito bem lembrado. Os agricultores e pescadores que são elegíveis ao programa indenizatório, eles receberão uma indenização diferenciada no valor de R$95 mil. Precisam preencher os mesmos requisitos anteriores, que é não ter recebido nenhuma indenização anteriormente, ter demandado essa indenização e ter tido ela indeferida e comprovar a condição de agricultor ou pescador. A condição de pescador será comprovada mediante registro no RGP do Ministério da Pesca até dia 30 de setembro de 2024, então é uma comprovação de uma condição pretérita e da mesma forma os agricultores, eles terão que comprovar via DAP ou CARF, CARF é o Cadastro de Agricultor Familiar, que eles são agricultores no raio de 5 quilômetros do leito do Rio Doce. Então, os agricultores que exercem atividades de agricultura, de agropecuária, no raio de 5 quilômetros da bacia, do curso do Rio Doce.
Se você é agricultor ou conhece alguém que seja, a informação a seguir é bem importante.
E como nós sabemos que há um subcadastro dos agricultores familiares, sobretudo, porque ele não é um cadastro obrigatório, nós teremos um prazo de 120 dias após a homologação do acordo para que os agricultores possam buscar a rede credenciada e promover esse cadastro. Então, os agricultores que exercem a agropecuária em 30 de setembro de 2024 terão 120 dias após a homologação do acordo para se inscrever no CARF, no Cadastro de Agricultor Familiar, para se tornar elegível ao recebimento dessa indenização individual diferenciada, assim como o mesmo caso dos agricultores, como dos pescadores, de um outro programa que será executado pelo governo federal, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Ministério da Pesca, que é o Programa de Transferência de Renda, o PTR, que pagará a essas pessoas o valor de um salário mínimo e meio por 36 meses e depois um salário mínimo nos 12 meses finais. O PTR será um auxílio mensal por 48 meses, um salário mínimo e meio nos primeiros 36 meses e um salário nos últimos 12 meses.
Isso para pescador e para agricultor.
Pescador e agricultor e ilheiros. Ilheiros são pessoas que moram e desenvolvem suas atividades nas ilhas do Rio Doce. Ao longo do Rio Doce tem muitas ilhas e essas pessoas têm um modo tradicional, um modo próprio de se relacionar com o rio, com a terra, com as atividades econômicas ali.
Isso não é aquele auxílio da água, não?
Isso não é o dano à água. Uma outra obrigação assumida pelas empresas, decorrente do fato de que logo após o rompimento várias pessoas ficaram por alguns dias sem acesso à água potável, porque a fonte de captação de água foi contaminada. Então essas pessoas começaram a buscar o judiciário e o judiciário começou a condenar as empresas ao pagamento de uma indenização pelo chamado dano à água, por ter ficado sem água potável por um período. Os valores dessas indenizações foram muito variáveis, desde R$500 ao dia, R$1.000 por dia. A partir do acordo foi pactuado com as empresas que toda pessoa que demandou, que ainda tem ação sem julgamento na justiça, poderá aderir a um acordo e receberá R$13.000 para que a ação seja finalizada. Então, é um acordo que pagará, independentemente da quantidade de dias, quanto tempo tramita essa ação, a pessoa poderá receber R$13.000 para o encerramento dessa ação. Estima-se que entre 20 e 25 mil pessoas poderão aderir a essa indenização do dano à água.
No caso do pescador, então, o que vai valer de comprovação para receber os R$95.000 é um cadastro anterior, de setembro.
É o cadastro do pescador no RGP, que é o Registro Geral da Pesca.
Porque isso é obrigatório, então já tem o registro lá. Pro agricultor, não. Vai se abrir um prazo para que ele se cadastre. Haverá uma análise de provas, de documento? Como é que fica isso para esse registro posterior do agricultor?
Veja, ele fará um registro posterior de uma condição pretérita.
Mas como é que ele prova essa
condição? Já deve ser agricultor em 30 de setembro de 2024. Hoje, para se inscrever no CARF, não é simplesmente declaratório. Ele precisa buscar a rede credenciada, como assistência técnica, as matérias. E são essas pessoas que atestam a condição dele de agricultor familiar e o insere no CARF. Então, não basta ele se declarar agricultor, porque isso, se fosse assim, nós abriríamos uma possibilidade enorme para fraudes, mas uma rede credenciada do Ministério...
Já pegou empréstimo, já solicitou assistência técnica, algum meio que ele prove que ele exercia a agricultura.
Ele vai comprovar a propriedade ou a posse da terra que ele já plantou, enfim. Tem uma série de documentos que ele tem condições de comprovar e se inscrever no CARF.
E isso é importante, que são 150 dias após a homologação, o prazo,
não,
né?
120 dias após a homologação.
120 dias. Isso é importante porque eles têm que ficar de olho.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, está preparando uma busca ativa dessas pessoas. Ir ao território, fazer anúncios junto a sindicatos de trabalhadores, associações, cooperativas.
Vou fazer o meu ganchinho na beira do rio só pra me pescar. Pra fugir do barulhão da cidade grande, pra não me estressar.
É, só que o Rio Doce ainda não tá pra pesca e a gente agora vai entrar na questão das reparações ao meio ambiente, à natureza. O rompimento da barragem Mariana provocou tantos danos ambientais que não há consenso entre especialistas sobre como descontaminar o rio.
Veja, um dos pontos mais controvertidos hoje com relação ao tema ambiental, passados 9 anos, é a conveniência da retirada ou não dos rejeitos que permanecem no rio. Há muitos estudos e estudiosos sérios que afirmam com muita convicção que retirar hoje o rejeito depositado no rio, depois dele estar sedimentado, e revolvê-lo novamente, seria uma nova tragédia. Seria uma tragédia com as mesmas consequências da tragédia de 2015. Outros afirmam que não retirar o rejeito é deixar a fonte permanente de contaminação para que ela seja eliminada naturalmente, e que isso levaria 100 anos no mínimo. Diante desse impasse entre os estudiosos, veja, não é um impasse entre juristas, é impasses entre os ambientalistas. A solução encontrada ou dada no acordo é de que o principal depósito de rejeito se encontra no reservatório da usina hidrelétrica de Candonga, a usina hidrelétrica de Resoleta Neves. Estima-se que lá estejam depositados hoje pelo menos 9 milhões dos 40 que foram depositados. Então, o compromisso reafirmado pelas empresas é de que elas retirarão até 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos que estão em Candonga.
Dos 40 milhões de metros cúbicos, então, até 9 milhões só serão retirados?
Por que até? É porque o licenciamento ambiental é que vai dizer da viabilidade técnica da retirada desses rejeitos. Então, a quantidade que for licenciada, elas deverão retirar. Porque não é só retirar. Na medida que você retira, você revolve o rejeito, coloca ele em suspensão novamente, ele vai descer ao rio abaixo. Além disso, você tem que imaginar aonde você vai depositar esse rejeito que você vai retirar. Se você vai retirar, você vai ter que colocar caminhões transitando pelas cidades. Então tem todo um impacto ambiental da própria retirada. O acordo não tratou ou não definiu esse tema. Esse tema foi postergado para o licenciamento ambiental, que é o foro, que é o espaço adequado dentro dos seus instrumentos, como EIA-RIMA, audiências públicas, para que essa decisão seja tomada no futuro.
É tão assim, né? A gente fica pensando, já que você vai mexer num local ambientalmente rico, pessoas dependem dali. Não é possível que se ganhe bilhões e não se invista em tecnologias pensando na catástrofe, né, doutor?
Então, a tecnologia da retirada, como tratar esses rejeitos, onde depositá-los, ela tem evoluído bastante. E o IBAMA, eu tenho certeza que junto com as empresas, com os estudos que serão realizados após a homologação do acordo, agora na sequência, terá condições de melhor endereçar essas questões e tomar a decisão mais acertada.
A pesca lá tem previsão? Ainda está proibida?
A pesca hoje ela está proibida ao longo do Rio Doce e na Foz, na área estuária. Está proibida por decisão judicial na Foz e por uma portaria do Instituto Ambiental Mineiro, na parte continental do território mineiro. O acordo pactua que em 6 meses o Estado de Minas fará um estudo, editará uma portaria de manejo da atividade pesqueira e com isso a atividade da pesca poderá ou não ser liberada, a depender do que os estudos indicarem e da forma como for regulamentada esse manejo da atividade pesqueira. E na parte capixaba do rio e na parte estuária, que tem uma complexidade maior, o Ministério da Pesca, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Estado do Espírito Santo, em até 2 anos, refarão os estudos atuais existentes e decidirão sobre a liberação ou não da pesca.
E o que dizem os especialistas nesse caso?
Há bastante controvérsias também sobre esse tema. Há quem defenda que você possa retomar a pesca por espécies, algumas espécies você poderia já retomar, outras não, ou por tipos de pesca. Pescas de anzol, pesca de superfície poderia, mas pescas de arrastos não poderia. Então é esse estudo que será feito nos próximos 2 anos pelo Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, o Estado do Espírito Santo, para definir ao final desse período se a pesca será retomada ou não. Mas por enquanto ela continua proibida.
Isso eu acho que acredito, levando em conta a própria recuperação dos peixes, né, a reprodução permanente viável, mas também a quantidade de substância tóxica que está no corpo deles.
Sim, tanto em relação à perspectiva ambiental, mas o risco também do consumo desse pescado, se esse pescado estará adequado ou não para o consumo humano.
Quem vai fiscalizar essas ações ambientais que essas empresas terão de fazer? Isso está no acordo? Porque se não adianta nada, né? Fazer um acordo promete, sabe-se lá Deus quando que o meio ambiente vai sentir de fato as ações.
Além da obrigação da retirada de rejeito, as empresas permanecem responsáveis pelo reflorestamento de matas nativas da ordem de 60 mil hectares. Essa é uma ação que já está em curso. Elas permanecem responsáveis também pela recuperação de 5 mil nascentes na bacia do Rio Doce.
5 mil nascentes contaminadas? Meu Deus, o que fizemos com a natureza?
Não necessariamente contaminadas, mas nascentes que já estavam degradadas. São ações compensatórias da bacia do Rio Doce. A bacia do Rio Doce é uma bacia altamente degradada pelo seu próprio processo de ocupação e de exploração. Não só em razão desse rompimento, mas por todo um processo de exploração socioeconômica do Rio Doce. Então, 5 mil nascentes degradadas serão recuperadas. É o compromisso que elas permanecem responsáveis. Além disso, elas permanecem também responsáveis pelo gerenciamento de áreas contaminadas. Então, são estudos sobre um rol de substâncias químicas que foram definidas. Essas substâncias serão monitoradas ao longo do rio, nos pontos pactuados. E uma vez identificadas essas substâncias, as empresas têm a obrigação de fazer ações de remediação das fontes contaminantes. No caso da retirada de rejeitos, por exemplo, quem vai fiscalizar essa obrigação é a União. O licenciamento será feito pelo IBAMA. A União assumiu essa responsabilidade. Outras responsabilidades estão compartilhadas, outras estão exclusivamente com os estados.
A gente vai entender agora como ficou a divisão do recurso previsto no acordo e como será a ação dos órgãos públicos. O procurador da AGU, Júnior Fidelis, fala em repactuação, porque acordos anteriores não deram certo. E aí foi preciso mudar o formato.
Ela tem sido anunciada como uma repactuação que envolve 170 bilhões de reais. Como que se chega a esse valor? Desses 170, 37 bilhões são recursos que as empresas afirmam já terem gastos nas reparações ao longo desses 9 anos. A reconstrução de casas, pagamento de indenizações pelas pessoas que faleceram, ações ambientais das mais diversas, inclusive retirada de parte dos rejeitos do reservatório da usina hidrelétrica de Candonga. Agora, esse é um valor, isso tem que ficar muito claro, que elas afirmam ter gasto.
Não houve auditoria em cima desses números?
Ninguém fez auditoria sobre esse valor. Não existe uma auditoria feita pelo poder público sobre a Fundação Renova. Compete ao Ministério Público fiscalizar as fundações públicas. E nós acreditamos que o Ministério Público tem fiscalizado a Fundação Renova. Agora, eu acredito que o nível de fiscalização do Ministério Público sobre a Fundação Renova não lhe permite atestar ou contestar esse valor para dizer se ele foi efetivamente gasto e, mais do que isso, se ele foi bem gasto. 23 bilhões de reais é o valor que as empresas estimam que gastarão com as medidas reparatórias que elas permanecem responsáveis pela execução. A exemplo da conclusão dos reassentamentos, a retirada de rejeitos que elas se comprometeram, o pagamento das indenizações individuais. Então, somando tudo isso, elas estimam que gastarão mais 23 bilhões de reais. E 100 bilhões de reais é o chamado dinheiro novo que elas pagarão à União, aos estados de Minas e o estado do Espírito Santo, para que esses entes possam transformar em medidas compensatórias para a bacia do Rio Doce.
Um ônus que a União e os estados e municípios tiveram de trazer para si, porque senão não sairia nada do papel, né?
Como as empresas não foram capazes de executar diretamente as medidas reparatórias dentro do modelo anterior, a única alternativa que nós encontramos possível foi impor a elas a obrigação de pagar um valor que nós julgamos minimamente suficiente para que essas ações sejam reparadas.
O grosso do dinheiro, portanto, vai para o poder público tocar projetos. Dá exemplos de projetos para a gente entender e para a população cobrar.
São recursos que serão investidos em saneamento básico, em rodovias, em programas de transferência de renda, em programas de retomada econômica, em programas de recuperação ambiental. Uma série de ações e medidas que serão executadas pelo governo federal e governos estaduais para reparação do Rio Doce.
Agora, esse valor de 100 bilhões, ele não é de uma vez, esse que é ao longo de 20 anos.
Exatamente. Esse recurso será pago em parcelas anuais ao longo dos próximos 20 anos. A primeira parcela deverá ser paga 30 dias após a homologação do acordo, a segunda em 6 meses após o pagamento da primeira e a terceira em abril do ano de 2026 e assim sucessivamente, todas as demais todo mês de abril.
Já tem algo assim prioritário que vai ser feito no curto prazo?
Tem uma obrigação assumida pelos estados de Minas e do Espírito Santo de constituição de um fundo para enfrentamento das consequências das enchentes, que são anuais, que são periódicas. E toda vez que ocorre uma enchente no Rio Doce, ela leva lama para a casa das pessoas, para as propriedades dos agricultores. Então, teremos um fundo de enchentes sob responsabilidade dos governos mineiro e capixaba para enfrentar as consequências da enchente. É ir lá retirar a lama, recompor equipamentos, esse tipo de medidas e ações que serão executadas pelos governos de Minas e Espírito Santo. A constituição desse fundo foi priorizada no âmbito do acordo. Então, os estados terão praticamente a integralidade desse valor já com o pagamento da primeira parcela.
Houve muita crítica de que a população, sim, foi ouvida, mas não teve assento direto nas negociações. Na destinação desse recurso, como é que a população vai poder participar?
Veja, essa é uma crítica muito contundente ao processo de repactuação, que é a ausência dos atingidos da mesa de negociação. E ela é verdadeira, porque formalmente a população não participou da mesa, houve uma compreensão do Tribunal Regional Federal de que não era possível trazê-los para participar diretamente. Nós da União, e eu falo isso com muita tranquilidade, fomos contra a decisão do tribunal que negou a participação dos atingidos na mesa. Nós formalizamos requerimento para que os atingidos pudessem participar, mas esse requerimento foi indeferido. Apesar dessa ausência dos atingidos na mesa, nós buscamos atenuar no diálogo direto com os atingidos. Então, nós do governo federal e outros atores do processo, a exemplo dos ministérios públicos, das defensorias públicas, estávamos em constante diálogo com os atingidos. E eu tenho certeza que as organizações da Bacia do Rio Doce, o Movimento dos Atingidos por Barragens e outros, ao ler o acordo, ao ver o acordo, eles conseguem enxergar no acordo propostas suas, opiniões, desejos, vontades contempladas no acordo. Mas é claro, isso não supera o déficit de participação direta.
Então, daqui para frente vai ter regras claras aí para garantir que a população atingida vai ser ativa aí nesse processo.
Isso, constituição do Fundo Popular da Bacia do Rio Doce, que é um fundo que será gerido pelo governo federal e que ao longo dos próximos 20 anos investirá em projetos e programas de retomada econômica e produtiva por deliberação direta da comunidade. Significa o quê? Significa que a própria comunidade vai decidir como investir esse valor de 5 bilhões em projetos por ela própria apresentados e executados. E poderão ser projetos nas mais diversas áreas, desde o fomento à cultura, projetos na área de saúde, projetos na área de educação. O que é mais importante, não só no caso do governo federal, mas também no caso do governo de Minas e do Espírito Santo, o acordo ele traça as linhas gerais dos programas. Agora, o detalhamento de como essas ações serão executadas, seja o Fundo de Participação Social, que prevê um recurso de 5 bilhões de reais para ser investido em projetos definidos pela comunidade, tudo isso vai passar agora por um detalhamento, por uma regulamentação e que a participação dos atingidos será fundamental. E aí, cada ministério, eu tenho certeza, que fará diálogo com seu público. Por exemplo, o Ministério da Pesca vai implementar um programa de retomada da atividade pesqueira chamada ProPesca. Nós temos as linhas gerais desse programa foram dadas no acordo, mas o detalhamento dele precisa ser feito pelo Ministério da Pesca e o Ministério da Pesca fará isso em diálogo com os pescadores da Bacia do Rio Doce. Da mesma forma, temos um programa de retomada econômica da atividade agrícola e pecuária da bacia que será desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Ministério do Desenvolvimento Agrário irá dialogar com o seu público, com os agricultores.
Agora, não há risco aí desse dinheiro entrar no orçamento? Governos aí alegam cobertor curto, pode faltar dinheiro para isso, para aquilo, e cadê a reparação pela tragédia das mineradoras?
No caso da União, esses recursos não ingressarão no orçamento federal, porque se eles entram no orçamento federal, de fato, ele vai concorrer com outras necessidades e aí nós corremos o risco dele não retornar a quem mais precisa, a quem
é de direito,
que é a população da Bacia do Rio Doce. Então, ele constituirá um fundo privado que ficará sob a gestão do BNDES.
Fundo Perpétuo de Apoio ao SUS na região. Diante da gravidade do rompimento da barragem da Vale, Samarco e BHP, foi preciso pensar num financiamento a perder de vistas na área da saúde.
Por exemplo, a demanda por saúde coletiva. Com esse valor, com parte desses 100 bilhões, nós destinaremos 12 bilhões de reais para a constituição de um fundo perpétuo, cujos rendimentos, e veja, nós vamos utilizar apenas os rendimentos desses 12 bilhões no financiamento adicional do Sistema Único de Saúde na bacia. Então, toda a rede SUS da bacia, a partir do momento em que houver a conclusão da constituição desse fundo, receberá periodicamente o rendimento desse fundo para um financiamento adicional ao SUS. Com isso, nós esperamos ter condições de dar tratamento a um dos temas mais difíceis decorrentes do impacto, que é a saúde coletiva e que até hoje, passados 9 anos, não teve nenhuma providência, nenhuma medida efetiva. A Fundação Renova foi incapaz de implantar qualquer programa de saúde coletiva, de enfrentamento dos danos à saúde coletiva decorrente do rompimento.
Outro ponto para você anotar e cobrar depois: a redução na conta de água.
Nós acreditamos que com um aporte adicional de 11 bilhões de reais em saneamento na bacia, nós poderemos antecipar essa meta e, mais do que isso, esse valor será utilizado também dentro da modelagem que está sendo definida pelo governo federal com os estados de Minas e do Espírito Santo para redução da tarifa de água e esgoto que é cobrada da população. Então, medidas como essa, além de outras, como os programas de retomada econômica que serão executadas por uma série de ministérios, nós acreditamos e estamos apostando que ao longo do tempo a população perceberá sim e sentirá os resultados dessa repactuação.
É muito detalhe, né, doutor? E eu tenho que perguntar também sobre as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Me parece que são 8 bilhões previstos para isso e eu queria saber como que esse dinheiro vai ser sob a administração direta dessas comunidades.
Veja, um dos temas mais difíceis nessa repactuação é o tema relacionado a indígenas, povos e comunidades tradicionais. Sobretudo pela ausência desses indígenas, povos e comunidades tradicionais na mesa de repactuação. Mas uma forma que a gente buscou de atenuar mais uma vez essa ausência deles foi, primeiro, ter um contato constante, direto e permanente com eles. E isso foi feito pelos nossos ministérios, pela FUNAI, pelo Ministério da Igualdade Racial, pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo MDA. Agora, isso não supre de forma alguma, sobretudo, o direito que eles têm de decidir sobre os rumos da reparação. Por isso, a solução que nós encontramos, ouvi-los na sequência, ouvi-los posteriormente. O acordo reserva o valor de 8 bilhões de reais para serem destinados à reparação dessas comunidades e povos tradicionais. Agora, eles é quem decidirão se eles querem receber esse valor para que eles próprios promovam essas reparações. Então, nós teremos 18 meses para explicar o acordo a essas comunidades, ir ao território e eles poderão decidir se querem esse modelo que está sendo proposto ou se não querem. Se eles aceitarem, eles vão receber esse valor para fazer a reparação dos seus territórios em modelo de autogestão. Autogestão acompanhada pelo governo federal. Se eles optarem por não aceitar esse modelo que está sendo proposto, as empresas permanecem responsáveis por promover a reparação nos moldes em que elas são atualmente.
O senhor, doutor Fidelis, nesse tempo aí todo acompanhando, negociando, está convencido de que é melhor aceitar o dinheiro e tocar aí a recuperação com auxílio e suporte da União?
Nós não podemos esquecer que nós temos 9 anos do rompimento. E nesses 9 anos, as empresas não foram capazes, seja por incompetência, seja por má vontade, de promover uma reparação efetiva. Uma das dificuldades em endereçar, em saber como reparar, é justamente porque a extensão, a dimensão do dano não foi ainda devidamente estudada. E como você não tem ainda um estudo sobre a extensão do dano, você também não sabe ainda qual ação efetivamente precisa ser realizada. Então a previsão, e nós temos recurso para isso, reservado inclusive na primeira parcela que será paga em 30 dias, que esses estudos sejam imediatamente iniciados.
Você que está ouvindo, tem mais uma informação de serviço aqui. Pedidos ao INSS foram contemplados no acordo.
O reconhecimento pela União, o reconhecimento pelo INSS da manutenção da condição de segurado especial de pescadores. São aproximadamente 20 mil pescadores que desde 2015 estão sem condições de pescar e por não estarem exercendo a sua atividade profissional de pescador, eles estão tendo negado pelos INSS, os benefícios previdenciários. São pessoas que implementam, por exemplo, a idade para se aposentar e estão tendo negadas as aposentadorias. Pessoas que se acidentam e não podem receber um auxílio acidente. Mulheres que engravidam e não podem receber auxílio maternidade. Essas pessoas, então, estão tendo a condição de segurado reconhecida e esse tempo vai contar para todos esses benefícios. Nós fizemos uma conta de quanto isso custa e as empresas estão pagando 495 milhões de reais de ressarcimento para o INSS e, em contrapartida, o INSS vai manter a condição de segurado especial de todas essas pessoas a partir de uma lista, mais uma vez, do RGP, o Registro Geral de Pesca, que o Ministério da Pesca vai entregar ao Ministério da Previdência Social. Acho que isso é um ganho muito grande que a gente entrega à população atingida, sobretudo aos pescadores, por meio dessa repactuação.
E com a economia tão prejudicada na bacia do Rio Doce, haverá reforço financeiro também para concessão de benefícios como Bolsa Família.
Uma outra medida muito importante é o investimento de 640 milhões de reais no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, por meio do CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social. Depois do rompimento, a demanda por benefícios aumentou muito. Então, o nível de empobrecimento da população aumentou. Então, são mais pessoas demandando o cadastramento no CadÚnico para recebimento de auxílios como Bolsa Família, LOAS. Então, nós vamos poder reestruturar e reequipar esse centro de atendimentos ao longo dos próximos 20 anos para dar resposta a essa demanda.
Não foi o ideal, como o senhor uma vez me disse, foi o possível acordo. O senhor falou que foi uma repactuação porque os outros pactos não deram certo, as empresas não fizeram. E oxalá essas medidas cheguem de fato a transformar aquela região, viu, doutor Fidelis? Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com você e, por meio desse diálogo, chegar mais próximo da população, dialogar diretamente com os atingidos. Eu entendo que esse foi o acordo possível. Tudo aquilo que nós entendemos como desejável nem sempre é possível no âmbito de um acordo. No acordo, você precisa fazer concessões e você também é atendido nos seus pleitos. Eu acho que muitos dos nossos pleitos foram atendidos. E o que é mais importante? O modelo vigente atualmente, ele já não nos permitia sonhar com a recuperação do Rio Doce, com as reparações devidas. Com esse novo acordo, nós acreditamos que nós viramos as chaves, nós passamos a viver um novo momento dessa história e nós só saberemos se ele foi um bom acordo ou não daqui a alguns anos, e eu acredito que vai depender muito da nossa capacidade de executá-lo, da nossa capacidade de nos organizarmos internamente na União, do Estado de Minas, do Estado do Espírito Santo também se organizar e executar, e da população, de nos cobrar, de nos apoiar, mas também de participar dando ideias e formatando todas essas ações e esses programas que nós assumimos o compromisso de executar.
Com trabalhos técnicos de André Menezes, da AGU, Raquel Miura.